A Igreja Católica em Angola está preocupada com problemas ligados ao desenvolvimento sustentável. Por esta razão, levou a debate público o assunto durante a Sexta Semana Social, um evento realizado pela CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, e que teve lugar em Luanda, reunindo diversos especialistas que refletiram sobre esta matéria. A Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, presidente da CIAST e arcebispo da Arquidiocese de Luanda, a quem coube a abertura da cerimónia, referiu que o evento é uma oportunidade para a sociedade civil partilhar os desafios e as soluções para os problemas da realidade social de Angola.
As semanas sociais têm-nos ajudado a desenhar a fisionomia e a definir o itinerário da nossa pastoral, o que acontece de facto depois das semanas sociais. No meu entender, creio que esta deverá ser uma das nossas grandes preocupações e, ao mesmo tempo, deve ser o nosso compromisso e o nosso desafio. Digo nosso como Igreja, digo nosso como pessoas preocupadas com os problemas sociais, digo nosso como pessoas que, mesmo com responsabilidades públicas, querem construir o todo, ouvindo, escutando, partilhando com todos e caminhando com todos. Creio que este é o grande desafio: tornar execuível, visível no nosso agir social como Igreja, enquanto parte do todo de que vos falei no início, deste querer construir e transformar a nossa realidade.
Um apelo aos governantes foi lançado pelo Núncio Apostólico em Angola, Dom Peter Rajvike. O representante da Santa Sé em Luanda defendeu a garantia da liberdade religiosa, para além de se mostrar a favor de um esforço que deve ser feito por quem dirige o país, para que aos angolanos não falte o mínimo material e espiritual para tornar efetiva a sua dignidade.
Ao mesmo tempo, os governantes devem fazer o máximo possível para que todos possam dispor da base mínima material e espiritual para tornar efetiva a sua dignidade e para formar e manter uma família, que é a célula primária de qualquer sociedade e do próprio desenvolvimento social. A nível material, este mínimo absoluto tem três nomes: casa, trabalho e terra. E a nível espiritual, um nome: liberdade de espírito, que inclui a liberdade religiosa, o direito à educação e todos os outros direitos civis. Por todas estas razões, a medida e o indicador mais simples e adequado do cumprimento da nova agenda para o desenvolvimento é e será o acesso efetivo, prático e imediato de todos e para todos aos bens materiais e espirituais indispensáveis: habitação própria, trabalho digno e devidamente remunerado, alimentação adequada e água potável, liberdade religiosa e, mais em geral, liberdade de espírito e educação. Ao mesmo tempo, estes pilares do desenvolvimento humano integral têm um fundamento comum, que é o direito à vida, e, em sentido ainda mais amplo, aquilo a que poderemos chamar o direito à existência da própria natureza humana.
O Núncio Apostólico em Angola exortou ainda o uso da inteligência, da audácia e da responsabilidade para se encontrar formas de desenvolvimento sustentável e equitativo. O religioso condenou, por sua vez, o comportamento daqueles que consomem de forma excessiva e destroem de maneira massiva, desequilibrada e irresponsável os recursos naturais, sem, no entanto, pensar ou dar oportunidades aos outros.
Porque é mais dignificante usar a inteligência, como audácia e responsabilidade, para encontrar formas de desenvolvimento sustentável e equitativo, no quadro de uma concepção mais ampla da qualidade de vida. Ao contrário, e menos dignificante e criativo e mais superficial, insistir na criação de formas de exfoliação da natureza só para fazer novas possibilidades de consumo e de ganho imediato. Assim, se em alguns casos o desenvolvimento sustentável implicará novas modalidades para crescer, noutros casos, face ao crescimento ganancioso e irresponsável, que se verificou ao longo de muitas décadas, devemos pensar também em abrandar um pouco a marcha, pôr alguns límites razoáveis e até mesmo retrocedir antes que seja tarde. Sabemos que é insustentável o comportamento daqueles que consomem e destroem cada vez mais, enquanto outros ainda não podem viver de acordo com a sua dignidade humana. Os organismos financeiros internacionais devem velar pelo desenvolvimento sustentável dos países, evitando uma sujeição sufocante desses países a sistemas de crédito que, longe de promover o progresso, submetem as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. É preciso não perder de vista, em momento algum, que a ação política e econômica só é eficaz quando é concebida como uma atividade prudencial, guiada por um conceito perene de justiça, e que tem sempre presente que, antes e para além de planos e programas, existem mulheres e homens concretos, iguais aos governantes, que vivem, lutam e sofrem, e que muitas vezes se veem obrigados a viver miseravelmente, privados de qualquer direito.
O PNUD em Angola considera o assunto preocupante porque alerta que o desenvolvimento sustentável só pode ser construído com empreendimentos que, além do crescimento económico, priorizam a redução da pobreza, da fome e a conservação do meio ambiente, assim como a valorização do capital humano. É neste sentido que o diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola, PNUD, Henrique Larsen, referiu que, em conjunto com o governo angolano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem trabalhado para identificar soluções para o país.
O PNUD juntou-se a esta Semana Social 2019, porque considera que o desenvolvimento sustentável traduz um modelo de desenvolvimento responsável e de realização humana. A adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, pelos 193 países em 2015, revela a aceitação de um caminho comum para o desenvolvimento do mundo. Os objetivos propõem formas de solucionar os principais problemas que enfrentamos atualmente no mundo, como a pobreza e desigualdades extremas. Embora um número significativo de países tenha adotado essa agenda, há limitações para que os governos implementem sozinhos as suas metas, o que torna a participação da sociedade civil e especialmente da Igreja e outras instituições religiosas uma tarefa necessária nesse processo. A Agenda 2030 busca estimular ações nas três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental, acabando com a pobreza extrema e a fome, garantindo uma educação de qualidade para todos, preservando o meio ambiente e colaborando para a construção das sociedades pacíficas e inclusivas. Estamos juntos hoje para marcar a Semana Social 2019 com um tema relevante para todos nós: o desenvolvimento sustentável. E sabemos que desenvolvimento sustentável só pode ser construído com empreendimentos que, além do crescimento econômico, priorizem a redução da pobreza e fome, conservação do meio ambiente, as boas práticas sociais e a valorização do capital humano. Nesse sentido, o PNUD trabalha em parceria com o governo de Angola e com a sociedade angolana no seu todo, para conjuntamente identificar soluções locais e enfrentar os desafios que o desenvolvimento sustentável se propõe. Permitam-me, em conclusão, reiterar mais uma vez que a Semana Social 2019 nos dará uma grande oportunidade para refletir e contribuir para debate mais inclusivo sobre a Agenda Nacional de Desenvolvimento Sustentável.
O jurista Domingos das Neves entende que o assunto é da atualidade global, por este motivo disse ser oportuno que a Igreja discuta sobre esta temática e que esteja preocupada em ajudar o Governo a encontrar uma decisão para os problemas ligados ao desenvolvimento sustentável.
Creio ser muito importante a realização de uma Semana Nacional Social dedicada ao desenvolvimento sustentável, porque é uma das temáticas da atualidade global. E a Igreja, quer no seu aspecto de universalidade, quer no seu aspecto local, a Igreja local de Angola, não pode estar isenta de temática tão desafiante quanto o desenvolvimento sustentável. E, portanto, estando na sexta Semana Social Nacional, é justo ter sido acertado a decisão de procurar fazer refletir a Igreja de Angola nestes termos, para ver também qual é o contributo que a Igreja pode dar, a par daquilo que a sociedade tem feito e dos esforços do governo, para que, de facto, possamos ter uma vida sustentável, um desenvolvimento integral baseado na sustentabilidade e no equilíbrio entre as pessoas, garantindo o bem-estar naquele princípio que é amado pela Igreja, que é o princípio do bem comum.
A Semana Social é realizada com o objetivo de refletir e avançar possíveis soluções sobre questões problemáticas da realidade social do país. Dom Gabriel Bilingue, arcebispo do Lubango, entende que o desenvolvimento sustentável reflete também as políticas económicas do país, que, na sua visão, apesar do esforço do governo em melhorar os padrões de vida através do salário compatível com a realidade, o acesso ao emprego ainda é um grande desafio em Angola.
E, portanto, há esta concertação das próprias Nações Unidas no quadro de projetos e programas que permitam que todas as nações estejam a agir no mesmo diapasão e indo para a mesma direção, porque ninguém consegue hoje resolver os problemas do desenvolvimento humano integral sem a colaboração de outros Estados. Portanto, penso que as políticas que o nosso governo, o governo de Angola, adota na linha dessa visão nova, dessa transformação que se espera, penso que, de momento, me parecem ajustadas, embora não possam ser as únicas. Por isso é que estamos aqui nesta semana também para darmos o nosso contributo, a ver se, pelo menos nas grandes linhas, nas grandes perspectivas, nós nos possamos encontrar. E naquilo que depende também do nível de cada tipo de instituição, como é a nossa, nós possamos também fazer o nosso melhor para que o todo saia a ganhar.
Angola tem conhecido um relativo desenvolvimento nos mais variados setores. Todavia, para além de Luanda, capital do país, este desenvolvimento é mais acelerado nas províncias do litoral. O nível de avanço no leste de Angola carece de uma forte intervenção do Estado, segundo fez saber o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Bilingue, para quem existe um contrassenso nesta região potencialmente rica em recursos naturais.
Este foi sempre uma área deixada mesmo a leste. uma área sabanesta. E, por final, é aquela que tem a maior parte dos recursos naturais que o país, de que o país dispõe. E acho que também ali é uma política ajustada para que haja a responsabilidade social das empresas que, por enquanto, estão a fazer a exploração. Nós temos, por exemplo, neste momento, grandes queixas por causa da deflorestação, sobretudo na província do Mosquito, que é uma, quase se podia dizer que é uma grande vergonha. Portanto, o Estado já tinha dado a entender que haveria medidas para, pelo menos, parar e repensar melhor, até porque há também essa responsabilidade social que implica reflorestar, e é isso que nessas empresas não fazem. As populações são, às vezes, escorraçadas dos seus lugares, mas não têm para onde ir, nem têm o necessário. Portanto, essa exploração quase selvática e selvagem, e com a desvantagem de que a gente também não sabe para onde que está a ir o tal dinheiro, né, que sai daquilo que amanhã vai fazer falta a todos nós. Portanto, essas reclamações são justas e o governo de Angola deve estar realmente atento a que não se cometam tantas injustiças em relação a essas populações, porque elas, afinal, são aquelas que estão nas áreas onde sai alguma coisa para o país, em termos de refornecimento económico, e afinal são elas que acabam por viver na maior das misérias. Há bocado mesmo o responsável do representante PNUD bem disse que as nossas taxas são 52, isso é muito grave, a taxa de pobreza é extrema aqui. Quando 50 em cada 100 não podem viver honestamente, e justamente isso é grave para um país que tem as riquezas que temos. E também temos o capital humano, né? não é só a questão de riquezas de materiais, mas também temos a riqueza do homem angolano, que felizmente vai se preparando, vai se formando, porque as plantas acabam por cair naquela situação a que eu me referi, não tem possibilidade de fazer render e, desta forma, garantir o seu bem-estar.
Ainda a propósito do desenvolvimento sustentável, a Dom Gabriel Bilingue sublinhou que o combate contra a corrupção, que está a começar a marcar os seus primeiros passos no país, é um sinal positivo, mas espera maior eficácia.
Está ainda no início e eu espero bem que isso continue e, sobretudo, que seja mesmo eficaz. Eficaz, primeiro, com o retorno daquilo que são os nossos dinheiros, para que possam ser investidos mesmo aqui, e nós saibamos quanto é que nós temos, afinal. Dois, segundo, porque naturalmente nós não podemos sonhar uma Angola melhor, uma Angola diferente, se parte dos bens que são de todos estão na mão de uns poucos. Isto é uma grave injustiça que se comete, portanto é bem-vindo este combate contra a corrupção, que já devia ter iniciado há mais tempo, mas talvez não tivéssemos perdido tanto, mas ainda assim é melhor tarde do que nunca, e é nesse sentido que também faço o meu apelo, que todos colaboremos. São coisas do sistema, e portanto as próprias pessoas devem reconhecer que tiraram ilicitamente bens que são de todos. E é justo que se reconheça e que se vira o quadro, porque, afinal, desses bens precisamos todos, e eles os têm até a mais, não precisam deles, enquanto que uns não precisam, porque têm excesso, os outros estão a morrer de fome. Assim não pode ser. Portanto, é bem-vindo esse combate que está a levar a cabo, e não se leve também a mal a isso. Todos mesmo devemos colaborar para isso, para que o bem de todos seja defendido por todos.
O arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Lubango, província da Huila, Dom Gabriel Mbilingue, falava à margem da sexta semana social realizada pela FIAST e organizada pelo Mosaico Instituto para a Cidadania, que teve lugar em Luanda, de 22 a 24 de janeiro, tendo juntado à mesma mesa especialistas, religiosos e membros da sociedade civil, refletiram sobre vários temas ligados ao desenvolvimento sustentável, o tema central deste evento. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinchalyongo.